Graças a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por esta noite, ó Pai. Por essa oportunidade, ó Pai, que nós temos em buscar a Tua presença, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de Te apresentar a Ti, ó Pai, o nosso culto racional, ó Pai, esse momento separado, ó Pai, de louvor e adoração, Pai Santo e Poderoso. Já entregamos, ó Pai, nossos louvores a Ti, Senhor, as nossas ofertas, ó Pai, nossos dízimos, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, Pai Santo e Poderoso, que o Senhor possa também falar nesta hora, com a Tua igreja, com o Teu povo aqui presente, Senhor, através da minha vida, Senhor, que não venha ser as minhas palavras, mas as palavras que vêm do Teu trono, ó Pai, e de acordo com a Tua santa palavra, Pai, nessa noite que será lida, Senhor, que o Senhor possa confirmar no coração de cada um através do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nenhum impedimento, ó Pai, nada possa impedir, possa roubar os Teus filhos nesta noite de ouvir a Tua palavra e de ser terra fértil para receber a Tua semente, ó Pai. É assim que eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abra a Bíblia. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 16 até o versículo 24. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 16 ao 24. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Diz assim: porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, senhor, feito está como mandastes e ainda há lugar. E disse o senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e atalhos e forçá-os e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, nessa noite nós já falamos de convite no início do culto. Depois nós falamos no louvor das bodas do Cordeiro. Nessa noite o Senhor vem falar do grande banquete que Ele tem reservado para aqueles que foram convidados por Ele. Irmãos, antes de nós falarmos aqui no decorrer do que o texto diz, quando nós falamos de um banquete, de uma ceia, de uma recepção, de um jantar, vamos falar que a irmã Rosana convida o presbítero Cristiano e a irmã Elisa para ir até a casa dela, na casa do pastor, para jantar. Ela os convida com um certo tempo, com uma antecedência. E aí, a pastora ali começa os preparativos durante o seu dia para receber os irmãos. E acredito que ela vai fazer com o melhor, com amor, com carinho, para que os irmãos possam se sentir bem recebidos na casa dela. E aí, um dia antes, ou melhor, no mesmo dia, a irmã Rosana liga para os irmãos para só ratificar o convite feito anteriormente. E aí o presbítero fala assim para a pastora, pastora Rosana, é o seguinte, mas não dá para ir, viu? Sabe por quê? Porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Aí a irmã Rosana já está com a carne no forno quase pronta, já fez um monte de coisa, a mesa já está posta. E aí, irmãos, como a irmã e o pastor vão se sentir? Hã? Decepcionado. E nós podemos aqui nesse momento trazer, conforme a palavra diz, um banquete preparado pelo Senhor Jesus. Um banquete preparado. Não foi um banquete que o Senhor falou, haja o banquete. Não. A Bíblia fala no livro lá de Mateus, capítulo 25, verso 34, que tudo está preparado desde a criação do mundo. O Senhor preparou para receber os seus convidados. E aqui diz a palavra também que aqueles que foram convidados, porque naquela época tinha um costume de fazer um convite para aquela festa e depois confirmar o convite pessoalmente para a festa. E o Senhor aqui diz nessa parábola que aquelas pessoas que foram convidadas se recusaram a comparecer no banquete do Senhor. E aqui nós enumeramos pelo menos três que fala: um não pôde ir porque teve um campo que o comprou e precisava ver. O outro comprou 5 juntas de bois e precisava experimentar. E o outro casou e não podia ir. Irmãos, Deus preparou tudo para a igreja. Primeiro aqui diz que quem são esses primeiros que foram convidados? O povo judeu, o povo que negou o Senhor, que não aceitou o Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus. Por quê, irmãos? Porque eles acreditavam no Senhor, no Salvador, conforme os heróis do Antigo Testamento, como Davi, né? E aquilo como o Senhor se apresentava, aquilo que ele ensinava e pregava, não ia de encontro com aquilo que eles desejavam. E aqui diz que eles se recusaram. E aqui diz que o Senhor fala para o seu servo: então vai às ruas e traga os aleijados, os mancos e os pobres para que se assente a esse banquete. Sabe quem é esses? Somos nós que estamos enxertados na videira verdadeira. E hoje em dia nós vemos que esse convite, ainda muitos se recusam a atender o chamado do Senhor. Quando o Senhor tem falado, tem ministrado, nós ouvimos a palavra do Senhor nos cultos aqui na casa do Senhor, na meditação da palavra, e nós muitas vezes colocamos empecilhos, nos recusamos a atender o chamado do Senhor. Como o pastor disse nesta noite, você não vai marcar um encontro de oração com o fulano e o beltrano. Você vai marcar um encontro com o Rei da Glória, o Senhor da sua vida. Quem chama para o banquete, quem chama para o céu, para a obra, é o Senhor. E quantos colocam empecilhos, dificuldade para não atender o chamado? E, irmãos, o Senhor preparou. E quando o homem recusa a ordem de Deus, o convite de Deus, não fica só por isso. Tem consequências, porque virou as costas para Deus. Irmãos, lá em João, capítulo 1, do verso 11 ao 13, diz: veio para os seus, como eu disse, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se hoje você está aqui porque Deus desejou, Deus preparou um banquete para nós, para que possamos desfrutarmos, começando aqui neste mundo, sabe por quê, irmãos? Porque aqui provamos da glória de Deus, provamos o poder de Deus, podemos sentir o Espírito Santo de Deus operar em nossas vidas, meio às tribulações e os problemas que nos cercam. Irmãos, eu moro em frente ao trabalho. Todo dia eu me levanto, abro a janela, eu olho, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus não com medo de perder aquele trabalho, mas agradeço a Deus porque Deus realizou. E ali ficarei até o dia que Ele assim permitir. Mas por quê? A nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Irmão, nós temos que tomar cuidado, Porque do mesmo jeito que o povo judeu negou a Jesus, o povo cristão, se diz cristão, também nega Jesus, né? Irmãos, muitas vezes o negar a Jesus não é negar nas palavras, é negar nas atitudes, nos comportamentos e na maneira de se portar no meio ao qual nós estamos. Muitas vezes, lá no serviço, né, eu fico atento a tudo, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou, como eu vou executar tal tarefa, a situação vem na minha mão, como que eu vou agir para que o Senhor da minha vida não venha a ser envergonhado. E nós temos que ter essa preocupação, porque nós somos chamados pelo Senhor. Nós temos um algo a realizar e alguém a representar. Quem que você representa neste mundo, irmãos? O Senhor. Você é o que neste mundo? Você é embaixador de Cristo neste mundo. A nossa vida é do Senhor, né? Quando nós falamos assim, que não viva eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo diz, é bonito falar, mas na prática ela é difícil, porque existe o quê? Abdicar, deixar, para que Deus possa ser glorificado. Como o pastor diz aqui nesta noite, né? De nos colocarmos diante de Deus, de orarmos, de nos apresentarmos, de comparecer na casa do Senhor, de juntos buscarmos o Deus de Israel. Mas quantas coisas nós colocamos para que isso não aconteça? Não é o diabo, é o homem. O diabo prepara muitas vezes a cena, mas só cai quem quer, só cai quem não está vigiando e quem não está orando. E aqui diz o seguinte: porque o povo rejeitou, porque o povo usava fundamentos, a ótica que eles assim queriam, como Jesus viesse. E muitas vezes nós fazemos igual o povo judeu, irmãos. Colocamos os fundamentos, os nossos paradigmas, e queremos que o Senhor haja, que se revele a nós do jeito que nós planejamos. E o que aconteceu com o povo judeu? O povo se frustrou, porque o Senhor Jesus não veio como eles imaginavam. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem a realizar. E muitas vezes, hoje eu falava com um colega do trabalho, ele foi remanejado lá dentro para uma função que não é a dele, né? Desvio de função, que se fala. Que ele foi penalizado injustamente. Colocaram ele numa função que não é a para a qual ele foi contratado. E ele é cristão também, né? E nós conversávamos que o agir de Deus é lindo. Mesmo que naquela situação, que ele ali está incomodado, não é aquilo que o Senhor, ele crê que tem para ele, mas ele acredita que no momento certo, as coisas vão se colocar no lugar. Ou se não for aquilo, Deus preparará algo maior para ele. E nós falávamos, nesse meio tempo tem que esperar, né? Espera quer busca, quer oração, quer louvor, quer adoração, e nos lábios não pode ter algo, irmãos. A murmuração. A murmuração é aquilo que afasta as bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque Deus está querendo abençoar. Deus está planejando como Ele vai executar na tua vida a tua bênção. Mas nós murmuramos porque não é da forma que nós imaginamos. Irmãos, enquanto nós louvamos, eu lembrava daquela palavra que diz que diante de Deus Ele está escrevendo o quê? Um memorial. E nesse memorial, irmãos, está sendo escrito tudo que eu e você fazemos em todos os sentidos que você possa imaginar. Lá na sua casa, aqui na igreja, no trabalho, na rua, na faculdade, até embaixo da cama, até debaixo d'água. Está tudo escrito lá. E se você proceder conforme a palavra de Deus diz, Deus, naquele dia, lhe dará o galardão, lhe dará a sua recompensa. Mesmo no seu trabalho, você está ali trabalhando. Eu trabalhei tantos anos aonde eu estava, como os irmãos sabem, e ali não existia reconhecimento, né? Mas fazia o meu melhor, fazia conforme diz a palavra, conforme a Bíblia diz, como se fosse para Deus. E Deus que honra, Deus que move as coisas, Deus que dá ordem, irmãos. Por isso não deixe que nada e nenhuma situação deste mundo cause abalo na sua relação com Deus, porque a palavra dele é garantida. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse para mim e aquilo que ele disse para você. Só compete a você e a mim permanecer fiel à palavra dele. Não jogue fora esse convite. Não coloque empecilhos. Porque o Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o primordial de nossas vidas. Em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A sua vida não é mais tua, mas sim de Deus. Muitas vezes enfrentamos lutas, lutas que nós mesmos causamos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós queremos lutar contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra disse que, se, lá em Êxodo, né, em Deuteronômio, se nós procedermos com a palavra do Senhor, diz, as bênçãos do Senhor virão. E Lucas diz, 9:26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, a nossa vida é para glorificar a Deus neste mundo. Sabe, irmãos? E muitas vezes as pessoas patinam, né? Nada e não sai do lugar. Por quê? Porque não entende a verdade do Evangelho, que é simples. É simples. Quando Jesus chegou para o povo judeu e pregou, ele pregou simplesmente a palavra pura e genuína. Mas o povo não quis saber, não servia para eles, porque eles eram autossuficientes. Irmãos, no banquete de Deus não vai entrar ninguém autossuficiente. Vai entrar pessoas humildes de coração. Pessoas que entendem, que obedecem, que têm alegria em realizar a vontade de Deus. Que no coração, como hoje o irmão Daniel colocou no grupo dos homens, né? E aí, dos homens, né? Ele falou assim, dos servos, né? Falou assim, e aí, como tá? Aí eu falei, bem, graças a Deus, e hoje temos culto, né? Deus deseja que dentro de nós seja verdade pura e genuína. De quando tivermos que estar na casa dele, nos prepararmos. Hoje ia ter uma atividade lá no serviço à tarde, agora à noite. Falei, justo hoje. E eles estavam recrutando algumas pessoas para ficarem até às 10 horas. Aí eu falei assim, hoje não, Senhor. Hoje tem lá aquilo que está marcado já, né? E aí chamou um, pulou a minha pessoa, aí depois chamou o outro. Falei, graças a Deus. Porque o Senhor sabia de estar. Porque nós temos poucos momentos juntos na casa de Deus. É de quinta e de domingo, ou só de domingo muitas vezes. Então, aproveite, como eu disse também, a cada momento que o Senhor lhe dá, porque virá o dia que esse momento não existirá mais. E temos que estar em alerta, porque ele fala, olha, aquele que nega o convite, aquele que recusa, não provará da minha ceia. Irmãos, tome cuidado, vigie. Porque o negar é em todos os aspectos. Quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de se apresentar a Deus, você está negando a Deus. Sabe por quê? Porque você não está fazendo a vontade dele. Você está negando a Deus para com a sua carne. Porque você está deixando a sua carne prevalecer por aquilo que a carne mostra que é bom. Se pecado não fosse bom, ninguém fazia. Mas a consequência é a morte eterna. Por isso, vigiai e orai. Lá em Mateus 10:3 diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, hoje você possa refletir se a sua vida tem sido de negar ou de mostrar claramente, né, que você serve a Deus. Como foi falado aqui esses dias atrás, né? As pessoas hoje têm vergonha até de falar que é cristão, né? Né? Até às vezes fala com outras palavras, dá uma volta, né? E aí você tem que ficar pescando e falar, ah, ele é da igreja, né? Ele está na missão impossível. Então que você possa refletir, você foi chamado, não ignore o chamado de Deus. Não ignore, porque o Senhor preparou nos mínimos detalhes, para que você possa ser recebido por Ele naquele grande dia. Porque em Gálatas 4 diz que na plenitude do tempo, na plenitude do tempo, o Senhor confirmará todas as coisas em nossas vidas. Que você possa acreditar, confiar, independente daquilo que está acontecendo, porque nós vivemos por fé, não é o que diz a palavra do Senhor? O homem de Deus vive por fé, não vive por um mais um que é dois, um mais um para Deus pode ser três. Se você estiver em Cristo, se você estiver buscando o Senhor, tudo vai cooperar para o seu bem, diz a palavra do Senhor. Creia, acredite, não deixe que nada roube aquilo que o Senhor tem para ti. Aqueles homens se recusaram pelos seus afazeres, pelos seus problemas, pelas causas. Colocaram o convite do Senhor como algo banal. Colocaram aquela ceia como algo sem importância nenhuma. Que você não seja esse, porque o Senhor não vai receber essa pessoa que negar. Mas hoje há tempo ainda de nós reavaliarmos, de refletirmos naquilo que estamos fazendo, que estamos apresentando para Deus. Porque Ele julgará. Eu lembrei aqui agora, no meio do culto, daquela passagem do joio e do trigo, né? Às vezes nós vemos as coisas erradas acontecendo, né? Nós vemos o ímpio. E o que fala a palavra? Que o joio ele cresce e ele é parecidíssimo com o trigo. Mas você não pode querer arrancar, porque você corre o grande risco de arrancar o trigo junto e matá-lo. Deixa a cargo do Senhor realizar isso. E nós precisamos estar atentos nesses movimentos também em nossas vidas. Porque muitas vezes queremos ter atitude, temos ações que podem causar um impacto negativo em nossas vidas, porque não é o momento e não é a hora de ter aquela atitude. Busca o Senhor, se apresente a Ele como um servo fiel. Porque só aquele que for fiel entrará na bodas do Cordeiro. E eu estava num dia da vigília orando. Foi na vigília ou foi na oração de manhã? O Senhor só pede uma coisa, foi até aqui na igreja, no culto, que nós sejamos fiéis a Ele. E nós, quando buscamos a Deus, pedimos um monte de coisa, né? Um monte de coisa. E dentre essas coisas, se você pegar de 10 coisas que você pede, se for algo que de fato vai cooperar para o reino de Deus, se for um terço é muita. Né? O resto é tudo para mim, para mim, e para mim, e para mim. Deus, e Deus realiza as grandes obras em nossas vidas. Você pede Deus, Deus realiza. Agora Ele pede uma coisa e o povo não faz. Irmãos, e enfrenta a dificuldade para fazer por quê? Porque existe um distanciamento. Porque nós precisamos ter momentos de orações, como o pastor falou, momentos de leitura. Temos que cravar na nossa agenda, no nosso dia a dia, um encontro com o Senhor Jesus. Porque você não busca hoje, você não busca amanhã, você vai esfriando espiritualmente. E passa um tempo, você nem lembrará quando foi a última vez que você buscou a Deus. E como Deus poderá realizar, manifestar a glória dele na sua vida dessa forma? Não tem como. Porque Deus só se manifesta na vida daquele que busca a tua palavra, a tua unção e do teu poder. Que nessa noite você possa lembrar sempre, né? Desse convite, todos aqui já ouviram. Que o Senhor morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. Mas nós temos que trazer a nossa memória todo dia. Porque existe um convite que nós precisamos desfrutar, porque assim o Senhor decidiu. Não existe uma coisa tão ruim de você preparar algo, você criar todo aquele ambiente, tudo para aquele momento, e a pessoa jogar fora, né? Não seja esse, porque esse não agrada a Deus. Deus preparou para que as pessoas possam desfrutar. E diz que, mas já está cheio aqui. Não, vai lá e busca mais. Porque a festa tem que estar completa. E você é esse que o Senhor quer que esteja lá, para que a festa possa ser completa. Amém? Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Irmãos, e é simples, porque o negar a Jesus, muitas vezes nós só lembramos daquela passagem quando Pedro está lá. Você estava com o Mestre, com Cristo. Eu não, não. Pode acontecer esse momento, né? Infelizmente, alguém realizar esta parte aí, mas é nos detalhes que as pessoas têm negado Jesus, têm negligenciado. E o Senhor se entristece, porque não foi para isso que ele morreu na cruz, né? Ele morreu para que possamos ter vida e vida em abundância.